de avião. Os cursos eram uma vez por mês. E ele sempre ia e a aeromoça oferecia um lanche, né? Oferecia aquele jantar lá, alguma coisa, para ele comer. Ele falava, não. Ele tinha medo que tinha que pagar. Ele falava, não, não vou pegar porque vai pagar. Aí, na última vez que ele foi para a formatura, ele falou assim, não, tudo bem, acho que hoje é comemoração, né? Acho que eu vou dar uma esbanjada aqui, vou comer esse lanche do avião. E pegou. No final ele perguntou, e aí, quanto que é? Não paga nada não, está tudo incluso na passagem. Ele poderia ter comido todas as vezes e não comeu por quê? Com medo. Ele tinha direito. Quantas vezes nós temos direito a coisas e não tomamos posse daquilo? Deus tem dado todas as bênçãos para nós, mas nós não temos tomado posse. Nós não temos realmente vivido isso. Nós não temos experimentado a liberdade em Cristo. Deus tem bênçãos para você. Diga, Deus tem bênçãos para mim. E eu quero todas elas. Eu quero todas elas. Conhecendo o amor incondicional do Pai, vede que grande amor Deus tem nos amado. A pessoa que não vai nesse encontro com Deus, ela não tem ideia desse amor. Aqui eu vou falar brevemente. Aqui eu vou falar brevemente do que é o amor incondicional de Deus. Aqui, atrás disso aqui, tem alguma coisa. Quando as pessoas te convidaram para um encontro com Deus, você não sabia bem o que era isso. O que será que está por trás disso, né? Como disse a Simone. O que eles querem de mim? Mas, irmãos, tem alguma coisa aqui atrás? Tem. Tem uma bagunça aqui. Tem uns tambor. Tem umas capas aqui. Você não está vendo, né? Mas eu estou vendo. Está tudo aqui atrás. Tem alguma coisa por trás que você não sabe. Mas Deus quer revelar para você. Deus quer mostrar para você o amor dele incondicional que está aqui atrás. É claro que você entendeu que isso aqui não é a parede, né? Não é o que está aqui atrás que você vai ver, os cabos, fio. É o que está atrás da vida. A sua vida é muito importante. Você não está aqui por acaso. Você tem 90 minutos de jogo. Depois dos 90 minutos, acabou. É 90 anos que você vive. Lá atrás tem mais. E Ele preparou a eternidade para você. Você estava condenado, mas Jesus veio e morreu por você. E deu passaporte para você ir para o outro lado. Tem alguma coisa do outro lado. E o nosso Deus não é como o nosso Pai terreno, que depende do que você faz. Meu pai falava assim, olha, se você passar de ano, você vai ganhar bicicleta, senão não ganha. Se você passar de ano, você vai de férias. Até isso, né, Wes? O Wes está aqui, meu irmão, para confirmar. Se passar de ano, vai de férias. Se não vai, só vai quem passou. Hoje daria processo. Os pais faziam isso, mas Deus não é assim. Ele te deu todas as bênçãos sem te pedir nada em troca. Deus não exige nada de você, a não ser que você entregue seu coração. Ele é um Pai amoroso e incondicional. O amor dEle não tem fim. Ele já nos deu todas as coisas nas regiões celestiais. Pastor, eu sei que eu tenho tudo isso, mas eu não, na prática eu não vejo ninguém assim. O que eu vejo é só dificuldade na minha vida. É porque você só não age, não anda por fé. Você anda por vista, você anda pelas coisas naturais e por isso não experimenta das coisas sobrenaturais. Diga, se eu andar no natural, não experimento do sobrenatural que tem atrás do cartaz. Você entendeu? Do outro lado, a parte espiritual. Então você precisa crer que do outro lado tem algo. Crer que do outro lado existe um Deus que te ama. Crer que do outro lado Deus já te deu todas as coisas que você precisa. Todas as bênçãos. Cura, milagre, libertação, bênçãos materiais, filhos abençoados. Deus te deu tudo. Mas você tem que crer. E você não tem crido. Por isso não tem se apropriado das bênçãos de Deus na sua vida. Quantos foram libertos no encontro com Deus? O encontro com Deus mudou a sua vida. Só esses aí, né? O resto não. Todos nós, irmãos, que fomos ao encontro, em alguma área Deus tratou. Foi liberto do vício? Aleluia? Foi liberto da depressão? Aleluia? Foi liberto da humilhação? Foi liberto da mágoa no coração? Aprendeu a liberar perdão? Aprendeu a amar as pessoas? Tudo isso é Deus que fez na sua vida. É hora de você começar a viver a liberdade de Deus, aquilo que Ele tem para a sua vida, porque você teve fé, você acreditou e você recebeu todas as coisas. Em quem há esperança, quem tem esperança purifica-se a si mesmo. O verso 3 diz assim: se você tem fé, Deus começa a agir. Mas se você não tem fé, você não acredita, nada acontece. Porque a fé, através da fé nós podemos possuir tudo que Jesus conquistou. Mas nós precisamos nos desfazer das coisas que nos ocupam. A fé, ela é libertadora. Ela faz você enxergar além daquilo que você está vendo hoje. Ela faz você acreditar que vai acontecer. E quando você deposita a sua fé em Deus, algo começa a agir. Isso vai gerar algo dentro de você e as circunstâncias vão mudando e a sua vida tende a se purificar. Porque, vamos falar a verdade, a gente carrega muita coisa que não precisa. Nós estamos com um monte de coisa na mão assim, ó, e não conseguimos mais segurar mais nada. A gente segura um monte de coisa e não tem mais espaço. Pastor, na minha vida não tem mais espaço para Deus. Porque eu já estou cheio de coisa, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar do meu trabalho, eu tenho que fazer coisas, senão eu não vou para frente, eu tenho que estudar, eu tenho que... Sua vida, sua mão está cheia de coisas. E você não consegue se livrar de nenhuma delas. Por isso Deus não entra. Você precisa soltar aquilo que não presta para você. Muitos já ouviram essa história, mas eu vou contar de novo. O mestre e seu discípulo estavam passando uma montanha, chegaram lá, tinha uma casinha velha, um casebre, pau a pique. Lá tinha uma família bem pobre, vivendo da miséria, com aquela vaquinha, só tinha uma vaquinha magra, que lhe dava leite de manhã, eles tomavam aquele leite e acabou. E o mestre chegou lá, o discípulo falou: mestre, temos que fazer alguma coisa, coitado deles, estão passando fome, necessidade aqui. Aí o mestre falou: tá bom. Chegou no precipício, pof, empurrou a vaca, morreu lá embaixo. Empurrou a vaca no precipício, matou a vaca da família e foi embora. Mestre, mas como que você fez isso? É um absurdo, você matou a vaca dos coitados, só tinha isso para eles se alimentar. Aguarde, daqui um tempo a gente volta. Passado um ano, ele voltou lá. A família, quando morreu a vaca, teve que mudar. Desceu para baixo da montanha, começou a cultivar horta, plantar coisa, e foi mudando de vida. Quando vê, já tinha uma casa de material, já tinha umas galinhas, uns gados, uns porcos. Ou seja, só precisou de um empurrão na vaca para poder a pessoa mudar de vida. Então, às vezes, você tem que se desfazer dessa vaca magra que você agarra tanto, que você acha que vai resolver a sua vida, mas que não resolve. Se livre daquilo que te prende. se livre dos seus vícios, se livre das suas práticas que não levam a nada, pare de gastar tempo com coisas que não edifica. Isso vai fazer você mudar. Você vai começar a fazer coisas diferentes que você não fazia, você vai começar a experimentar desse amor de Deus para a sua vida, e quando você vê, você está com a mão cheia de bênção de Deus, porque você se livrou do fardo, você se livrou do peso, você se livrou daquela carga que você carregava. Então, primeiro é isso, o amor incondicional do Pai. Ele nos derramou o amor de Deus, você recebeu dele o amor incondicional. Comece a viver essa liberdade. Deus te ama, Ele quer fazer o bem para você. Creia nisso. Mas quando você insiste no pecado, você insiste na rebeldia. Diga, quando eu insistir no pecado, eu insisto na rebeldia. Tem pessoas que falam assim, não, eu vou seguir a minha vida do meu jeito. Eu escolhi viver assim, não tem jeito. Então vou tocar a minha vida desse jeito mesmo. É sinal de rebeldia, porque você está vendo que aquilo está errado, você está vendo que essa prática não vai dar certo, mas você se arrisca. É a semente de Lúcifer, a semente de Satanás. Quando você se rebela aquilo que Deus tem para a sua vida, você diz, não, eu não quero nada de Deus, e o nosso orgulho impede você de receber isso. Quando nós não gostamos de certa pessoa, o que a gente faz? A gente rejeita tudo que é dela. Minha avó tinha uma vizinha que ela tinha encrenca, toda vez que ela ganhava algum bolo, ela jogava no lixo o bolo, porque ela não gostava da vizinha. Então, quando você não gosta de uma pessoa, você rejeita ela. Se você não gosta de Deus, você vai rejeitar tudo que é de Deus. Isso chama-se rebelião. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um trajeto, mas Satanás não quis assim. Satanás escolheu se rebelar contra a posição que ele estava. E essa semente talvez esteja na sua vida hoje. Você sabe que é errado, você sabe que não vai dar certo, mas você insiste naquele caminho. Isso chama-se rebeldia. Nós, quando não gostamos de Deus, e nós podemos não gostar de Deus por vários motivos. Um dos motivos é que você não teve referência de Deus na sua família. Ou que Deus aconteceu uma tragédia, você culpa Deus. Ou você acha que Deus é ruim por causa de tanta desgraça que acontece no mundo. Vários motivos. Mas toda vez que você não gosta de Deus, você rejeita tudo que é dele. E principalmente, como disse Wesley, os mandamentos dele. As ordens ou os mandamentos. Porque quando você fala em mandamento, isso já fica pesado. O clima já ficou pesado, a pessoa já começa a se retorcer na cadeira, né? Tem que fazer todas aquelas regrinhas da Bíblia, pastor. Porque você não tem o coração voltado para Deus. Mas os mandamentos do Senhor, eles são espírito e são vida. Quando você tiver essa revelação aqui e aqui, você vai ver que os mandamentos do Senhor não são penosos, não são difíceis. Diga, os mandamentos do Senhor são espírito e são vida. 1 João 5:1. Coloque para nós. 1 João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Não sei se é esse o versículo. É 3. Põe o 1 João 5,17 agora, por favor. Não, também não é. Deixa para lá. Deus tem o melhor para mim, mas eu escolho testar a minha vontade. Os pensamentos de Deus não são penosos para nós. Os mandamentos de Deus são vida. E você precisa se apropriar desses mandamentos, porque eles vão gerar vida dentro de você. O que você tem rejeitado em Deus? Primeira João 5:3, coloca para nós. O que você tem rejeitado de Deus? Deus tem trazido palavra para a sua vida, você rejeita. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Deixa aí um pouco. Deus tem trazido unção para a sua vida, mas muitos rejeitam. Deus tem trazido ensino para a sua vida, mas muitos rejeitam. Deus tem trazido disciplina para a sua vida, sim, porque o pai corrige o filho que ama. Se você está sendo corrigido por Deus, é porque ele te ama, porque senão estava para lá. Gente que ninguém está nem aí. Deus tem trazido bênçãos, mas você não tem tomado posse, porque o orgulho impede você de desfrutar do que Deus tem para a sua vida. Eu ainda sou suficiente, eu ainda dou um jeito, eu vou dar um jeito, e assim a sua vida vai passando sem Deus, sem a presença dele dentro de você. O que você tem rejeitado de Deus? O que Deus tem trazido para você, mas você tem falado não, não quero? Eu vou te falar o que você tem rejeitado. Você tem rejeitado compromisso com Deus. Você quer que Deus te dê todas as coisas, mas você não dá nada para Ele. Você não quer aliança com Ele. Se Deus quiser, Ele me dá, mas Ele quer. Mas cadê você para receber? Se Deus quiser, Ele me dá, mas Ele quer. Só que seu coração está fechado. Você não exerce fé, você não ora, você não busca. Eu estou buscando em casa. Sozinho você não vai a lugar nenhum. Porque Jesus, Ele age através das pessoas. Deus falou com as pessoas no encontro com Deus. E Ele usou nós. Pessoas comuns como você e eu. Para falar na vida deles. O que você tem rejeitado de Deus? Escolha viver na liberdade de Cristo, recebendo de Deus tudo o que é bom. Deus tem algo bom para a sua vida, e Ele quer te dar. Deus tem algo bom que vai mudar a sua vida, mas você tem rejeitado, você tem escolhido o seu próprio caminho, isso conduz à ruína, conduz à destruição, conduz ao plano destruído de Satanás, que não funciona, o plano da rebeldia. O plano da rebeldia já não deu certo com Satanás. E vai dar certo para você? Diga não. Eu escolho viver na liberdade de Cristo, recebendo todas as bênçãos. Amém. Terceiro, Cristo me justificou. Agora eu pratico a justiça. É natural que uma pessoa que foi tocada por Deus, ela vai produzir frutos dignos de arrependimento. Frutos que condiz com aquilo que ela viveu. Não tem como um pé de espinho produzir coisa boa. Não tem como um pé de, né? O que eu vou colocar aqui? Uma fruta ruim, amarga, produzir coisa boa. Uma fruta, um pé de planta ruim vai produzir coisa ruim. Então você precisa receber essa justiça dentro de você. Você precisa receber algo de fora que vai marcar o seu interior e a partir disso a sua vida vai florescer, vai frutificar coisas boas. Mas podemos usar o que Deus nos concedeu. Nós somos autorizados por Deus a viver na luz e a praticar a justiça, recebendo a Cristo dentro do nosso coração. O conceito de justiça de Deus é diferente do mundo. Não tem que pensar na justiça do mundo, porque lá fora a justiça está corrompida. Às vezes roubar está certo. Não, pastor, não tem problema não, todo mundo faz isso. Só nega imposto. Eu tenho que fazer também, senão minha empresa não vai para frente. Ele acha justo. Ah, o governo não faz nada mesmo. Eu vou ter que roubar. O governo não me ajuda. Olha o tanto de buraco que está em Varzagrande. Você acha que eu vou pagar IPTU? Essa é a justiça lá de fora. Justiça própria. Essa justiça não vale no reino de Deus. Essa justiça não edifica. O conceito de justiça está muito corrompido. Você não pode se basear no conceito do mundo de justiça. Para você ter uma ideia de como a justiça está corrompida, diz que um jovem, ele foi escrever uma carta para o pai dele, que ele tinha reprovado uma matéria da faculdade. Aí ele escreveu para o pai: olha, pai, estou aqui na República, meu colega de quarto deu muito trabalho aqui, era um viciado em droga, caçou briga com a polícia. A polícia veio um dia aqui, deu uma batida aqui, vasculhou tudo aqui em casa. Aí outro dia veio os donos da boca para cobrar ele, foi um pega-pega para capar, e ele conseguiu escapar, e foi embora, e viciado mesmo, pai, aí olha, quase morreu, quase mataram ele, mas ele conseguiu sair daqui, está morando numa outra casa agora. Mas eu queria te falar também que eu reprovei de cálculo 1, e vou ter que fazer de novo ano que vem. Esse cara não devia fazer engenharia, né? Devia fazer direito. Quando ele mostrou que aquele rapaz estava pior que ele, o pai não deve ter nem ligado, né? Coitado, meu filho, reprovou de cálculo, mas tudo bem, né? O outro lá quase morreu, viciado em droga. O pai deve ter entendido e tá beleza. Assim que a gente faz com o pai e com a mãe, a gente engana. Fala, não, mas o fulano fez pior. Aquele lá, olha o que ele aprontou, olha lá. Né? Não é isso que a gente faz? A nossa justiça própria. Eu pisei na bola, mas aquele lá, ó, terrível, matou gente. E nós justificamos os nossos atos pelos erros dos outros. Qual era a carta que o rapaz tinha que escrever? Pai, fiz o máximo que eu pude, mas não consegui passar. Reprovei de uma matéria, mas eu vou me esforçar. No próximo eu melhoro e eu consigo passar. Essa seria a carta justa. Essa seria a honestidade. Não, mas ele usou argumentos corruptos, e é isso que os advogados fazem, me desculpe os advogados que estão aqui, mas ele busca brechas na lei para poder favorecer o réu. Cadê o dinheiro do VLT? Cadê o dinheiro da Copa? Até hoje não apareceu. Porque vai enrolando. Então a justiça lá de fora, você não baseia nela. Você tem que ter uma justiça que venha de Deus para você. Quando a justiça de Deus for escrita no seu coração, aquela de fora vai ser cumprida facilmente por você. Os mandamentos de Deus vão ser facilmente cumpridos por você. Você vai amar os mandamentos do Senhor porque eles são espírito e são vida. Mas se você ainda continua gostando do pecado, se você gosta da prática da injustiça, se você vive dessa forma, nunca você vai querer saber de Deus. Pelo contrário, você vai ter raiva desses pastores que falam de Deus. É a hora de você mudar. Outro exemplo, fornicação. Para o mundo é normal. Não, fica com quem você quer, faz o que você quer, está tudo numa boa. Você está passando amor para a pessoa, você está dando amor para ela. Isso é amor, gente. Isso é interesse próprio. Se fosse paixão, ainda ia, mas é interesse próprio. É o seu desejo acima de tudo. E quando você entra num casamento, num relacionamento, tentando ganhar, você vai se dar mal. Porque o relacionamento do casamento tem que ser entrega. É amor de se doar. É amor de se entregar totalmente, incondicionalmente. A justiça do mundo não serve para você. O mundo não reconhece nossa justiça, porque não nos conhece, não conhece a Deus, pois não conhece o caráter do Pai. As pessoas duvidam ainda que Deus é bom. Se Deus fosse bom mesmo, Ele deixaria a gente fazer o que a gente quer. Se Deus fosse tão bom assim, Ele deixaria a gente bagunçar, roubar, fazer o que for, enganar. Mas Deus não, Ele tem um tal de mandamentos que fica falando para a gente, não, não engane, não minta, não fofoque. É isso que é ruim, pastor, na igreja, que tem um tal de mandamento. Porque você não ama a Deus e o que Ele fez. Mas quando você decide ser filho de Deus, amar a Deus, e Deus escreve no seu coração as leis dele, como escreveu em cada irmão que foi ao encontro com Deus, a partir desse dia, os mandamentos do Senhor são espírito e são vida. Você tem prazer em andar com Ele. Você tem prazer em receber de Deus ensino. Você tem prazer em receber, às vezes, disciplina. Você tem prazer em receber tudo que Deus tem para a sua vida. Porque agora Deus não é mais seu inimigo. Deus agora é aquele que se tornou seu amigo. Ele é justo. Quem pratica a justiça ama seu irmão e está em Cristo. Se você tem bens, se você tem recursos e não reparte o seu irmão, essa pessoa não é de Cristo. 1 João 3,17. Se você tem bens, se você tem recursos e não compartilha disso com seus irmãos que precisam, essa pessoa não é de Cristo. Não é de Deus, ele não ama seu irmão. Você não pode amar seu irmão a quem viu, como amará Deus a quem não viu. Nós temos uma dificuldade, às vezes, irmãos, para trazer o alimento aqui na frente. Ficou várias famílias no mês passado sem receber, esse mês, sem receber a cesta, porque era para trazer na Santa Convocação e vários não trouxeram. Por isso nós tivemos que fazer uma escala agora. Os obreiros, discipuladores vão participar de uma escala para entregar alimentos. Mas, irmão, se nós não fizermos isso, que é o mínimo, amar o irmão que está em dificuldade, como podemos dizer que nós somos de Cristo? O Evangelho do Reino é assim, irmãos. Ele é justo. Ele traz a justiça no nosso coração. E quando nós recebemos o amor de Deus, nós não conseguimos praticar a injustiça. Mas nós praticamos a verdade. Nós queremos viver na verdade. Para concluir, você é filho de Deus ou filho do diabo? Porque o filho de Deus é esse. Pratica a justiça. Ama seu próximo. E guarda os mandamentos. O que você diz e fala revela a quem você pertence. Não só o que você diz e fala, mas também o que você faz. A forma como você vive revela a quem você pertence. Não há vantagem em continuar na cadeia. Cristo já te libertou. Viva a liberdade de Cristo. Muitos recebem a liberdade. Abre a portinha, está aberto. Pode ir embora, pode bater as asas. Pode viver na liberdade de Cristo, mas ele não sai. Ele não vive essa liberdade. Ele não toma posse do que Deus tem para ele. Ele continua na prática da injustiça, mentindo, enganando, roubando, fazendo aquilo que Deus não chamou ele para fazer. Continua amaldiçoando, assim como seus pais amaldiçoaram. Continua vivendo uma prática de pecado que só leva à ruína. Você é fruto do seu passado, mas você não precisa continuar preso nele. Você é fruto do seu passado, mas você não precisa ficar preso às coisas do passado. Você precisa tomar posse da liberdade em Cristo. Pastor, e como eu posso realmente tomar posse dessa liberdade? Se tornando filho dele. Nascendo de novo. Só nascendo de novo do Espírito que você pode se tornar nova criatura em Cristo. Nós estamos com 51 novas criaturas em Cristo hoje. Nasceram de novo, foram gerados em Cristo. Foi um parto, não foi? Foi cansaço, foi suador, mas dali saíram 51 novas criaturas em Cristo. Escolheram viver para Cristo. E no momento que você escolheu ali, como nós dissemos, a lei de Deus foi escrita no seu coração. A lei de Deus não é escrita em papel para que você possa apenas ler aquilo. A lei de Deus não está escrita nos seus usos e costumes. Se você usa gravata, você não usa. A lei de Deus não está escrita naquilo que você fala, está escrita naquilo que você vive. Se você vive o Evangelho de Jesus, isso vai fazer diferença. Você vai começar a responder ao que Deus tem te chamado. Fique de pé nessa hora. Nós vamos orar para que esses mandamentos sejam gerados no seu coração. Você não pode mais continuar na prática do pecado. Ninguém aqui, se eu perguntar, vai falar: eu sou filho do diabo. Ninguém. Ninguém quer ser filho dele. Todo mundo é filho de Deus. Só que, como eu te disse, o filho de Deus, ele é reconhecido. Não adianta você ficar na mentira, ouvindo o que as pessoas falam, ou o que você fala de si mesmo, se realmente você não é aquilo. Você precisa ter convicção de que você realmente é filho de Deus. Se você age como um filho de Deus, então você é. Se você não tem agido, tem rejeitado Deus, tem vivido em rebeldia, age das suas próprias formas, você tem os seus próprios meios, rejeita os mandamentos de Deus, rejeita o que Deus quer falar na sua vida. Se você não ama seu irmão, você não ama Deus. Isso te faz filho do diabo. É hora de você converter o seu coração a Deus. Deixe o amor de Deus entrar no seu coração. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço agora que essa palavra venha produzir fruto no coração de cada irmão, de cada irmã aqui. Nós temos visto quão grande amor o Senhor tem demonstrado por nós. O teu amor é infinito. Mesmo estando longe, mesmo estando em pecado, o Senhor olhou para mim, teve misericórdia de mim, me resgatou, me trouxe para a tua presença. Ó Deus, há muitas pessoas ainda que não entenderam que o teu amor é libertador. Não entenderam ainda, ó Pai, que quando nós recebemos realmente o amor, nosso interior é transformado. E eu peço que o teu Santo Espírito venha agora gerar nesses corações amor incondicional também. Venha gerar nesses corações amor pela tua palavra, amor pelos teus ensinos, amor pela justiça do Senhor. Aleluia. Amor pelos mandamentos que são espírito e são vida. Amor pelos nossos próximos, pelos irmãos. Ó Deus, tira todo o ódio do coração aqui. Tira toda a ira, toda a raiva. Que o amor possa brotar dentro de nós e que seja o amor de Deus. Converta o meu coração a começar em mim. Eu entrego totalmente agora e abro meu coração para que o Senhor escreva os mandamentos do Senhor. Eu entrego meu coração agora e peço que o Senhor Deus venha trazer essa revelação. Traga a revelação na vida de cada irmão aqui. Que ele também receba desse amor em sua vida. E receba o toque de Deus em sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um cântico.